Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Meio-dia e três, uma ótima tarde para você ligado aqui na Gabriela FM. Onde quer que você esteja, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Vamos começando mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Para você que está acompanhando a gente a partir de agora, então até uma da tarde, as principais notícias do mundo da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo, nesta quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Já tem o Coutinho Neto trazendo as informações do setor policial. O Renatinho Bad Boy já está por aqui também, né? E a gente dá uma boa tarde a ele, boa tarde, Renatinho.
Vamos lá, Marcão, desejando uma boa tarde para você, né, que estava aqui desde cedinho, e aos nossos ouvintes que aproveitam, o pessoal que está no trânsito, você que vai almoçar, você que de repente está relaxando, está aí ao som da Gabriela FM, obrigado por fazer da Gabi a sua trilha sonora. Até uma da tarde, muita informação para você, e você que é nosso ouvinte, também quer participar do nosso Jornal do Meio-Dia, já sabe, quer fazer a sua reclamação, a sua solicitação, o WhatsApp da Gabi é o 739-8829-1029. Só lembrando que o nosso WhatsApp não recebe ligações, não é isso, Marcos?
É isso aí, viu? Vai mandando sua mensagem, logo escrita de preferência. E o nosso Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento da Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Agora meio-dia e cinco, vamos conferir algumas das principais manchetes de alguns dos principais jornais que circulam no país hoje.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e seis, a gente inicia pelo Jornal à Tarde. Assembleia Legislativa da Bahia autoriza que Jerônimo contrate empréstimo de 400 milhões de reais.
Correio da Bahia. Homem é preso após fazer sinal de facção em frente à sede da PM no Lobato, em Salvador.
Tribuna da Bahia. Confirmadas 4 novas mortes por dengue na Bahia. Número de óbitos sobe para 27. E Vitória da Conquista lidera, infelizmente, aí muita atenção com a dengue, viu?
O Globo Rio de Janeiro, STF mantém autorização para a COAF compartilhar dados com polícia e Ministério Público sem autorização judicial.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, adolescente baleado nas costas quando ia para a escola em São Gonçalo, fica paraplégico.
Folha de São Paulo. Punições à ANEEL somam 700 milhões de reais em multas e compensações por falhas e apagões.
Jornal Estado de São Paulo. Fachin nega recurso de Nicolas Ferreira e mantém multa por fala contra Lula.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. CPI vai investigar 109 partidas de futebol sob suspeita de manipulação, inclusive, Marcos. Isso aí é uma matéria com relação ao John Textor, né, que ele disse que tem provas e ele só entregaria ao STF, isso, e não entregaria ao STJ, que ele confia no STF e não no STJ.
É, uma CPI lá no Senado, né, que o Jorge Cajuru está à frente, o relator vai ser o Romário. Jornal Popular de Goiânia. De Goiás, cliente de suíte presidencial de motel em Anápolis derruba portão com carro para fugir sem pagar a conta, diz polícia.
Diário Catarinense, Santa Catarina registra mais 2 mortes por dengue e atinge 49 óbitos pela doença em 2024.
Gazeta do Povo de Curitiba, resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre desinformação nas eleições, afronta marco civil da internet, dizem juristas.
Valor Econômico São Paulo, Lula critica a venda de ativos da Petrobras e diz que quer recuperar a indústria naval.
A Crítica de Manaus, além da Sony, outras duas empresas passarão a atuar na Zona Franca de Manaus.
O Estado de Minas. Segundo helicóptero, cai no aeroporto de Pará de Minas em uma semana na região central.
Jornal do Comércio de Pernambuco. Projeto que extingue faixas salariais da Polícia Militar e dos Bombeiros é aprovado em comissão da Assembleia Legislativa de Pernambuco.
Diário do Nordeste, Ceará. Suspeito de ajudar fugitivos de Mossoró é preso em pousada na Praia do Futuro, em Fortaleza.
Essas as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Agora, 12:09, vamos às notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 9, e a gente segue com o nosso Jornal do Meio-Dia, né? Começando as notícias regionais com a informação de alerta, né? Que não é muito boa. A dengue mata mais 4 pessoas no interior da Bahia. A Bahia registrou mais 4 mortes de pessoas que contraíram dengue. As novas vítimas da doença, que neste ano se alastrou por todo o país, são moradoras de Feira de Santana, Juazeiro e Vitória da Conquista. Em todo o estado, já são 27 óbitos causados pelo Aedes aegypti, que, além da dengue, também transmite doenças como zika e chikungunya. De acordo com dados da CESAB, a Secretaria de Saúde da Bahia, das 4 novas mortes, 2 ocorreram em Vitória da Conquista. Com isso, subiu para 7 o número de óbitos no município do sudoeste do estado. Com os novos registros confirmados na terça-feira, Feira de Santana contabiliza 2 mortes, a mesma quantidade que Juazeiro. Os demais óbitos causados pela dengue ocorreram em Jacaraci, 4, Piripá, 3, Santo Antônio de Jesus, 2, Barra do Choça, 1, Caetité, 1 também, Campo Formoso, 1, Cariranha, 1, Ibiaçucê, 1, Irecê, 1 e Santo Estevão, 1. Além da dengue, a chikungunya causou mortes na Bahia neste ano. Um óbito foi confirmado em Ipiaú, na região sul, e outro ocorreu em Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. Então, é preciso manter o alerta e o combate ao mosquito Aedes aegypti e você tomar suas medidas aí, suas precauções, para que não seja picado, né, pelo mosquito.
Exato. Marcos, Defensoria Pública seleciona estagiários em Itabuna, Ilhéus e Camacan. A Defensoria Pública do Estado da Bahia abriu 40 vagas de estágio para estudantes de direito. As oportunidades são para Salvador, Ilhéus, Itabuna, Camacan, Candeias, Lauro de Freitas e Simões Filhos. Os selecionados receberão uma bolsa no valor de R$ 953,00, além de auxílio transporte. A carga horária é de 5 horas diárias, de segunda a sexta-feira. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de abril no site da Fundação Cefet Bahia. E a taxa de inscrição, no valor de R$ 45,00, deve ser paga até o dia 9 de abril. As vagas são destinadas a estudantes que estejam cursando entre o 5º e o 9º semestre. As vagas são para os turnos matutino e vespertino. O interessado deverá indicar o turno desejado no momento da inscrição.
Pois bem, agora 12:12. Curso aborda a aplicação da nova lei de licitações para obras e serviços de engenharia. A partir de amanhã, quinta-feira, até sábado, dia 6, Ilhéus vai sediar o curso de imersão em obras e serviços de engenharia na nova lei de licitações e contratos. Com carga horária de 24 horas, a capacitação será no Hotel Praia do Sol. Tendo à frente os palestrantes Hamilton Bonato e Rafael Costa, a capacitação vai abordar a Lei número 14.133 de 2021, que reformulou o panorama de engenharia no Brasil e vai oferecer os recursos necessários para que os profissionais possam se adaptar aos novos padrões com eficiência e qualidade. De acordo com os organizadores, o curso intensivo trará vasto conteúdo voltado para agentes de contratação, membros de comissão de contratação e gestores e fiscais de contrato, além de assessores e consultores jurídicos, procuradores, ordenadores de despesas, servidores de auditoria e controle interno, engenheiros e arquitetos, Renato.
Ok, daqui a pouquinho, Marcos, a gente inclusive vai ter entrevista do dia, tá? A gente vai estar conversando, tá certo, com a doutora Josiane Cristina Cardoso e com a psicóloga Bárbara Andrade. Isso, a Bárbara Andrade. Então eles vão falar sobre a palestra Sente Dor, Queremos Te Ouvir. Essa palestra, inclusive, acontece hoje, tá bom? A partir das 18h30, no House Cowork, na Avenida Canavieiras, 312, em frente ao antigo Colégio Fênix. Lembrando que essa palestra é gratuita e abordará dores físicas, emocionais, crônicas, enxaqueca, fibromialgia, endometriose. As dores físicas, causas psicológicas, emocionais, a dor do luto e seu reflexo no corpo físico. Após a palestra, será aberto um espaço para interação com perguntas e testemunhos. E daqui a pouquinho, a gente vai estar conversando com essas duas convidadas para trazer essas informações, tá bom?
Ok.
Olha só, o vereador Augustão vai oficializar pré-candidatura amanhã, durante o ato de filiação do PDT, tá bom? O diretório do Partido Democrático Trabalhista PDT de Ilhéus vai realizar amanhã o ato de filiação de novos correligionários, lideranças políticas e comunitárias dos mais diversos bairros e distritos do município. O encontro será a partir das 18 horas na Cabana Barra Sol, na Avenida Litorânea, no Malhado. O evento também vai consolidar o anúncio oficial da pré-candidatura de Augustão a prefeito de Ilhéus no PDT, além de pré-candidatos a vereadores e vereadoras do partido. O ato de filiação será aberto a toda a comunidade e conta com a presença do presidente estadual do PDT, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, do vice-presidente José Carlos Araújo, membros do Diretório Municipal do Partido, além de representantes de outros partidos e lideranças políticas e comunitárias de Ilhéus e região. O objetivo, segundo os dirigentes do PDT, é formar uma grande corrente política de trabalho e de renovação que possam discutir e lutar pelo desenvolvimento e progresso, tá bom? Lembrando que, inclusive ontem, né, Marcos, nós tivemos aí a pré-candidatura do nosso colega de trabalho, Robertinho Scarpita, que está aqui sempre pela manhã com o Tropa de Elite, e ele se filiou ontem ao União Brasil.
Tá? É isso.
Inclusive, a gente traz essa informação aqui para você que está aí sintonizada na programação da Gabi, ou sintonizado. Lideranças políticas, empresariais e comunitárias dos mais diversos bairros e distritos de Ilhéus e da região participaram na noite de ontem do ato de filiação do radialista Robertinho Scarpita ao Partido União Brasil. O ato também marcou o lançamento da pré-candidatura de Scarpita a vereador em Ilhéus nas eleições de 2024. Hein? Amigos e colegas de trabalho fizeram presente a Scarpita, um defensor do progresso e do desenvolvimento da cidade e reconhecedor da realidade de cada bairro, comunidade, distrito e povoados de Ilhéus. Robertinho vem sendo apontado como a renovação política ilhéense e com projetos que podem promover a melhoria da qualidade de vida da população e o avanço do município. Durante o evento, o presidente do Diretório Municipal do União Brasil, Valderico Júnior, falou da capacidade, da seriedade e do compromisso de Scarpita e ressaltou que ninguém conhece tanto o município como o radialista, que se comporta como defensor dos direitos dos cidadãos e cidadãs e que está pronto para bem representar o povo de Ilhéus na Câmara de Vereadores. O presidente estadual do União Brasil, o deputado federal Paulo Aze, enviou mensagem falando da alegria da filiação de Scarpita ao partido e ressaltou que o radialista, com a sua competência e experiência, tem plenas condições de representar o povo e de contribuir com o desenvolvimento da cidade. Robertinho Scarpita destacou que colocou seu nome à disposição do União Brasil como candidato a vereador, porque Ilhéus precisa de um legislativo forte e que cumpra o seu papel de fiscalizar, legislar e defender os direitos do povo. E garantiu que, eleito, o vereador fará um mandato participativo, transparente e diferente. O lançamento da pré-candidatura de Scarpita contou com a presença do presidente da União Brasil Mulher em Ilhéus, Luciana Paulette, do vereador Augustão, do prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, da presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, Magnólia Barreto, e de representantes dos mais diversos bairros de Ilhéus, que manifestaram o apoio do radialista. O cerimonial ficou por conta do repórter Marinho Santos, que relatou a trajetória de Scarpita e da importância de sua eleição para vereador de Ilhéus. Inclusive, o Marinho Santos, Marco Bezerra, ontem fez a colocação que é a primeira vez que ele estava fazendo o cerimonial. E aí virou o contrário, o Scarpita, que sempre faz o cerimonial, foi apresentado ontem e o nosso querido Marinho Santos estava fazendo o cerimonial aí da adesão do Scarpita, filiação ao Partido União Brasil.
É isso aí, né? Parabéns ao Robertinho, né? E é um momento de definição dos pré-candidatos, partidos, as mudanças. A gente viu também o Augustão, por muitos anos ficou no PT, agora mudando de partido, né, também lançando a pré-candidatura dele. E a gente deseja boa sorte ao nosso amigo radialista Robertinho Scarpita, né, do Tropa de Elite, junto com o Marinho Santos aqui. E a gente segue em frente com o Jornal do Meio-Dia. Agora, meio-dia e 19, olha, o planetário da UFBA está aberto ao público, com sessões, testes gratuitas. O Planetário da Universidade Federal da Bahia abriu, na terça-feira ontem, com sessões teste gratuitas. Com o tema da Terra ao Universo, as apresentações ocorrem de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã e às 16 horas, com duração de 40 minutos cada. O novo equipamento cultural e educacional tem capacidade para 85 pessoas e o acesso é por ordem de chegada. A entrada é gratuita para o público em geral, apenas no período de testes, porém, respeitando o limite máximo de assentos disponíveis, que é de 85 lugares, com acesso por ordem de chegada. O primeiro planetário de Salvador foi inaugurado na noite de sexta-feira, dia 22, está localizado no campus da Universidade Federal da Bahia. Agora, meio-dia e 20, vamos às notícias do setor policial com Coutinho Neto, Renatinho.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Ho, 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 ho. Coutinho Neto.
Ok, vamos que vamos, hein? Vamos chamar ele, o nosso repórter policial Coutinho Neto. Boa tarde, Coutinho.
Muito boa tarde também para você, Renatinho Bad Boy, o nosso Renato Nogueira, uma excelente terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, excelente terça-feira. E um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, um grande abraço para você também, tudo de bom.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado e um especial a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar o nosso giro regional a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Itabuna. Dois casos de assalto à mão armada ocorreram em Itabuna e agitaram o setor policial nas últimas horas. Acompanhe tudo agora. O primeiro caso, um idoso, ele chegou a ser esfaqueado na região do abdômen durante um assalto que aconteceu na Avenida Ilhéus, região central de Itabuna. A vítima, segundo informações, teve a casa invadida por um criminoso, onde praticou a tentativa de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Porém, o idoso gritou pedindo socorro e vizinhos ainda viram quando o bandido fugiu, escalando o muro e a fachada do próprio imóvel. De imediato, uma equipe do SAMU 192 foi acionada, socorrendo o idoso até o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. A boa notícia é que o idoso, que não teve identidade divulgada, não corre risco de morte. Já ainda permanecendo no município de Itabuna, em outro caso, um morador de Ruba, supostamente com distúrbios psíquicos, abordou uma adolescente de apenas 15 anos de idade e a madrasta dela, e anunciou um assalto, e ele estava armado com uma espécie de estilete. O caso aconteceu em um estacionamento de um supermercado localizado no bairro São Caetano. Ao perceber que não se tratava de uma arma de fogo, a mulher partiu para cima do homem, mas ele reagiu agredindo a menor, puxando-a violentamente o cabelo da jovem. Ele conseguiu fugir até por alguns quarteirões, mas o agressor foi detido por populares daquele bairro e foi gentilmente, carinhosamente entregue à dona Justa, foi entregue à polícia. Extremo Sul do Estado, manhã de terça-feira, a advogada Flávia Falqueto apresentou Rony Pereira Araújo, de 36 anos de idade, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a BEAM. Ele, o Rony, é morador do bairro Bela Vista e é acusado de estupro de vulnerável. A delegada Valéria Chaves solicitou à justiça o mandado de prisão preventiva, que foi aprovado pelo Ministério Público e deferido pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude da comarca local. A vítima, uma criancinha de apenas 12 anos de idade, também relatou que no domingo, 24 de março, por volta das 8 horas da noite, ela foi forçada a ter relações sexuais com o tarado, que tem um grau de parentesco com a vítima, resultando em conjunção carnal e lesões na vagina da criança. Após o incidente, a criança fugiu de casa e contou à sua avó e ao seu pai, que prontamente acionaram a polícia militar. O tarado fugiu do local logo após o ocorrido. Assim que esse tarado Rony apresentou a polícia, recebeu voz de prisão, pois já havia o mandado expedido contra ele. Ele foi detido pelos investigadores do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis. Rony Pereira, o tarado, permanece sob custódia da Polícia Civil, aguardando decisão judicial. Ainda no extremo sul do estado, uma operação policial realizada pela Rondesp Extremo Sul resultou na apreensão de arma e droga após um confronto no bairro Ulisses Guimarães, em Teixeira de Freitas. O incidente ocorreu na tarde de ontem, durante um patrulhamento tático da equipe da Rondesp Extremo Sul. Segundo informações, a equipe atendia a uma denúncia sobre a presença de indivíduos que estavam armados ameaçando a segurança local. Ao abordar os suspeitos, estes resistiram e iniciaram a fuga, metendo bala contra a polícia. A perseguição levou os policiais até uma residência, onde, ao tentar deter os fugitivos, foram recebidos com mais disparos. Em resposta, os policiais revidaram injusta agressão para proteger sua integridade física. Um dos suspeitos foi encontrado ferido, portando um revólver em uma sacola. Um indivíduo resistente, identificado como Elias Silveira Lopes, 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações, Elias é um dos suspeitos de um atentado violento que deixou 3 pessoas baleadas, entre eles uma criança de 1 ano e outra de 12 anos. O corpo do resistente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Morte por afogamento aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, por volta das 14 horas, no rio Alcobaça, em uma área rural do município de Medeiros Neto. De acordo com as informações, a jovem Sara de Jesus dos Santos, 18 anos, estava acompanhada de um irmão tomando banho no rio, quando ela nadava em um local conhecido como Pedra do Sina e afogou-se. O irmão de Sara e outra pessoa ainda chegaram a tentar salvá-la, mas não conseguiram. O delegado substituto Jean Nascimento autorizou remover o corpo da jovem para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por suas primeiras informações aqui no Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira. Você retorna logo mais com a segunda participação, viu? A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já aqui com o nosso Jornal do Meio-Dia. Meio-dia 28 agora.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora, meio-dia 36, já de volta com o nosso Jornal do Meio-Dia na sua quarta-feira aqui na Gabriela FM. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas no centro de Ilhéus com crediário em até 10 vezes sem juros, e o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Com você, Renatinho.
Ok, Marcos, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Você que está acabando de ligar o rádio agora, sinta-se à vontade. Esse é o Jornal do Meio-Dia e, como a gente prometeu, a gente vai estar conversando a partir de agora, tá bom? Com duas importantes presenças, a psicóloga Bárbara Andrade, tá bom? E, ao mesmo tempo, a gente também vai falar com a doutora Josiane Cristina Cardoso. Elas vão falar sobre a palestra que acontece hoje às 18h30 no House Co-Working, na Avenida Canaveiras 312, aqui no centro, em frente ao antigo Colégio Fênix, tá? A palestra é falando como sente dor, queremos te ouvir. E a gente começa, primeiramente, dando boa tarde à psicóloga Bárbara Andrade.
Olá, muito boa tarde aos ouvintes do programa Jornal do Meio-Dia, aos queridos Renatinho e Marcos Bezerra. Aqui quem está falando é Bárbara Andrade, psicóloga. Vim aqui hoje para a gente falar sobre um assunto muito importante que tem acometido centenas e milhares de pessoas no mundo, que são as dores, né? O sentir dor.
Bárbara, o apoio da família ajuda a pessoa que sofre de dor?
Uma rede de apoio é de fundamental importância para as pessoas que são acometidas por dores crônicas. Então, essa rede de apoio, ela pode ser composta pelos familiares, pelos amigos, pelas pessoas próximas, até o ambiente de trabalho é de fundamental importância que essas pessoas tenham esse acolhimento. E como a família está mais próxima, vive ali o dia a dia, a rotina, a dificuldade, desde a chegada do diagnóstico até saber lidar com aquela doença crônica, né, com aquela dor crônica, o paciente vai, a pessoa vai precisar desse apoio familiar. Por quê? Porque, por exemplo, as dores crônicas, como a fibromialgia, ela tem por sintoma sintomas depressivos, não é a doença depressão, mas sintomas depressivos, ausência de sono, irritabilidade. Por vezes a pessoa se vê introspectiva, com dificuldade de frequentar ambientes sociais, porque ela tem vergonha de dizer que sente dor crônica, ela tem às vezes receio de falar da dor e não ser compreendida. Então, esse apoio, essa rede de apoio, ela é de fundamental importância, porque geralmente as pessoas, elas se sentem mais seguras, elas se sentem acolhidas, elas se sentem compreendidas.
Bárbara, a pessoa enlutada pode passar a sofrer de uma dor física crônica?
Algumas pessoas, quando se deparam com algum tipo de perda, seja a perda do emprego, a perda de um animal de estimação ou mesmo a perda de um ente querido, passam por um processo muito difícil de lidar com aquela perda, de lidar com aquela situação. E por vezes se calam, se introspectam, não se permitem viver o momento, viver o sentimento, não se permitem perpassar pelo luto, né? Algumas pessoas acreditam que o luto é um momento de sofrimento, né? Que o luto não é uma coisa boa, não. Pelo contrário, o luto ele é primordial e essencial para que a pessoa ela saiba lidar com aquela perda. Não é saber lidar no sentido de aceitar, no sentido de ter uma receitinha de como se como lidar com a perda de um pai, como lidar com a perda de uma mãe, de um filho, de um ente querido, de um animal de estimação. Não é isso, mas é passar pelo luto, sentir isso, falar sobre isso e, se for necessário, procurar um acompanhamento psicológico, né, para que haja um direcionamento para a elaboração desse luto. Por quê? Porque quando a pessoa ela se priva de falar disso, dessa perda, se priva de sentir essa perda, certamente isso vai ficar guardado, isso vai ficar preso e de uma forma ou de outra isso vai resvalar sobre o psicológico e aí o psicológico vai querer dar conta disso, nem que seja pelo viés de alguma doença de ordem física. As dores crônicas é um exemplo disso. Então, pessoas que tiveram perdas muito significativas, geralmente têm uma relação com a fibromialgia, com dores lombares de ordem crônica, enxaquecas, né? Então, a gente percebe, porque as dores crônicas, ela tem sim uma relação com o afeto, com a afetividade. Então, a perda é uma delas. Então, a perda pode sim propiciar uma dor crônica.
É interessante, né? Daí a importância da rede de apoio para a pessoa que sofre essas perdas. Bárbara, a dor crônica é sempre de causa emocional, não?
A dor crônica, ela tem sim uma relação com os estados emocionais de algumas pessoas, mas não necessariamente a causa de uma dor crônica seja por uma condição emocional, né? Isso vai depender do caso a caso, da história de vida do paciente, de que forma foi desencadeada essa dor crônica. Então, geralmente, a dor crônica, ela tem sim uma relação com o afeto, ela tem sim uma relação com o emocional. Geralmente, questões de ordem psicológica se resvalam sobre as questões de ordem emocional, e aí a pessoa acaba desencadeando uma dor crônica. Mas também pode ter o sentido contrário, né? Uma dor crônica, ela pode causar questões patológicas de ordem emocional, né? Como eu disse, a questão da próprios sintomas depressivos, a questão da introspecção social, a dor de sentir a dor crônica, né? Muitos pacientes relatam que existe um medo tão exacerbado daquela dor, porque é uma dor insuportável, né? Seja a dor lombar, seja a enxaqueca, seja a fibromialgia, enfim, as outras dores crônicas, sentir essa dor causa um medo, causa como se fosse uma dor de sentir a dor. Então, por vezes, a dor crônica pode sim causar questões patológicas de ordem emocional, como as questões de ordem emocional podem causar as dores crônicas, as perdas, alguma frustração, né? Alguma situação em que o sujeito não deu conta. Então, é muito importante salientar aqui que a gente precisa, nós da área de saúde mental, quando a gente vai acolher uma pessoa com dor crônica, é muito importante que a gente escute essa pessoa, né? Que ela possa falar sobre si, falar da sua dor, falar do que é o que a angustia, né? É falar de forma livre sobre as suas próprias questões para poder se escutar, e a partir dessa própria escuta, a gente vai direcionando de forma a que a pessoa vá fazendo as suas elaborações, né? E dando um outro sentido às suas questões de ordem dolorosas.
Que interessante. E Bárbara, como as emoções podem impactar nosso corpo?
As emoções impactam, sim, no corpo físico, né? Então, a gente percebe muito que, às vezes, o paciente, por exemplo, paciente com transtornos alimentares, né? Quando a gente vai observar a história de vida desse paciente, a gente entende e a gente percebe que, a partir da nossa escuta técnica, que a bulimia, há questões de ordem das relações afetivas primeiras desse paciente, a própria anorexia, né, a questão da própria dor crônica, né, quando o paciente, diante de uma perda, ou diante de um trauma, ou diante de uma situação adversa, elevada de estresse, ou algo que o paciente não consegue dar conta, não conseguiu administrar aquilo, e aquilo pesou, uma situação de trauma, sei lá, um acidente, por exemplo, isso resvala sobre o corpo físico, né? Porque a gente sabe que existe sim uma ligação entre o nosso psique com o nosso corpo físico. Na atualidade, por exemplo, a gente observa que a busca por esse corpo perfeito, esse padrão de corpo, quando a gente vai avaliar, estudar a história de vida do paciente, a gente entende que ali esse excesso, todo excesso esconde uma falta, né? Todo excesso esconde uma falta, e essa falta está relacionada à questão do afeto. Então, a gente observa muito. Quando a gente vai olhar e saber a história de vida do paciente, a gente vai perceber que essa busca de um corpo perfeito nada mais é uma tentativa desse paciente de dar conta de questões de ordem psicológicas, e vai afetar sim o emocional, e o emocional afeta sim o corpo. A fibromialgia, a gente percebe que a sua grande maioria de problemas das dores crônicas lombares, por exemplo, tem uma relação com questões de ordem emocionais e psicológicas do paciente, um trauma, né? Uma perda, uma situação de ordem afetiva. Então, afetam sim.
Ok, para você que ligou o rádio agora, estamos conversando com a psicóloga Bárbara Andrade, e agora a gente vai conversar com a doutora Joseane Cristina Cardoso. Elas são palestrantes, que acontece hoje no evento Palestra Sente Dor, Queremos Te Ouvir, tá bom? Mais uma vez a gente reforça aqui, vai acontecer no P-House Coworking, na Avenida Canaveiras 312, aqui no centro de Ilhéus, em frente ao antigo Colégio Fênix. Doutora Joseane, como podemos identificar uma dor crônica?
Como podemos identificar a dor crônica? A dor crônica é uma dor com um período maior ou igual a 3 meses de duração. E essa dor pode vir de um processo pós-cirúrgico, de um trauma, ou de uma doença coexistente, como uma lombalgia, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma dor no pescoço. E essa dor, por um período maior do que 3 meses, é considerada dor crônica.
Doutora, qual a melhor hora para a gente procurar um especialista em dor?
Qual a melhor hora para procurar um especialista em dor? A melhor hora para procurar um especialista em dor é quando essa dor ultrapassa um período maior do que 3 meses. É claro, você pode procurá-lo antes, mas uma dor com um período de duração maior do que 3 meses merece ser vista por um médico especialista no seu tratamento da dor, que já é crônica, para nós podermos tratar da melhor maneira possível, através das medicações, dos tratamentos e de uma equipe multidisciplinar adequada, para que você não perpetue com essa dor por muito mais tempo.
Doutora, tem um tratamento e é possível uma maior qualidade de vida para quem sofre de fibromialgia?
Renatinho, veja bem, existe tratamento sim, e existe melhor qualidade de vida para os pacientes com fibromialgia. É uma doença que vem sendo amplamente estudada, inclusive ela está sendo avaliada para uma nova classe de dor, que é a dor nocidisplásica. E essa classe de dor, quando identificada e realmente confirmada, vai nos permitir uma abrangência de tratamentos para que possamos dar melhor qualidade de vida a esses pacientes. Mas o importante agora é a gente saber que a fibromialgia tem tratamento sim, e os pacientes vivem muito melhor quando eles procuram um médico especialista em dor, e esse médico encaminha para uma equipe multidisciplinar voltada para o tratamento fisioterápico, psicoterapêutico, que é importantíssimo, atividades físicas, medicações apropriadas, melhora da qualidade do sono, tudo isso faz um paciente com fibromialgia melhorar significativamente o seu modo de vida. E nós estamos aqui para melhor ajudar os nossos pacientes. Conte conosco.
Que bacana. Doutora, e com relação à dor crônica, existe tratamento para dor crônica?
E aí, Renatinho, muitos pacientes perguntam, existe um tratamento para dor crônica? Existe. A dor crônica, ela é tratada pelos profissionais adequados, pelo médico especialista, pelo fisioterapeuta, pela psicóloga, e através de medicações e terapias apropriadas para cada tipo de dor. E as dores crônicas têm manejo e têm tratamento sim, como a enxaqueca, a fibromialgia, a lombalgia, a dor da endometriose. São dores crônicas que têm tratamento e nós estamos aqui para melhor ajudar os nossos pacientes.
Muito bacana, doutora, os seus esclarecimentos. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, faz o convite aí para todos os ouvintes pintarem nessa palestra de hoje, hein? Essa palestra super interessante que fala sobre a dor.
E hoje estaremos esperando por vocês, eu e doutora Bárbara, na Pause Coworking. Estaremos falando sobre as diversas dores, os tipos de dores, como elas se cronificam, quais as principais causas físicas e emocionais que podem levar um paciente a evoluir para um quadro de dor crônica. Vamos levar informações, tirar as dúvidas e trocar experiências com vocês. Esperamos por vocês hoje às 18h30 na Pause Coworking.
Pois é, né? Interessante. A Pause Coworking ali na Avenida Canavieiras, portanto a palestra aí sobre dor é às 18h30 hoje. A gente segue com o nosso Jornal do Meio-Dia, agora 12h52. Vamos convocar ele mais uma vez com as notícias do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Ho, 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 Coutinho Neto. Ok, agora faltam 8 minutinhos para 1 da tarde. É com você, Coutinho, de volta ao nosso Jornal do Meio-Dia.
Muito obrigado, Renatinho. Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Por isso, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querido Bora Bahia. Começando a nossa ronda estadual no município de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, onde aconteceu um acidente com vítima fatal. Ele foi identificado como Edivaldo Alves Bonfim, que também era conhecido como Diva. Ele morreu na noite de ontem, terça-feira, após um acidente envolvendo a sua motocicleta e um veículo tipo Kombi, próximo ao condomínio residencial Moacir Moura, localizado no bairro da Nova Itapetinga, naquela cidade. Apesar dos esforços do SAMU 192, Diva não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da Kombi não teve identidade revelada. As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. Olha, o motorista, ele foi encontrado morto dentro de uma carreta. Saiba agora! O motorista de uma carreta que estava estacionada às margens da rodovia Santos Dumont, ou seja, a BR-116, um trecho urbano da cidade de Jequié, foi encontrado morto na cabine do veículo e que, segundo informações, este veículo estava estacionado naquele local desde o último domingo, dia 31. A polícia foi acionada por populares e, para ter acesso ao interior da carreta, precisou quebrar o para-brisa, tendo encontrado o homem identificado como Paulo Henrique Pereira Sá, de 36 anos, sem sinais vitais. Ele era natural de Palmas do Tocantins. O corpo foi encontrado e foi encaminhado na manhã de ontem, terça-feira, pela Polícia Técnica, o Instituto Médico Legal da GQE, e as causas da morte serão apuradas pela Polícia Civil. Município de Ipiaú, hein? Um médico de 44 anos de idade foi alvo de um mandado de prisão civil cumprido na manhã de ontem, terça-feira, no centro de Ipiaú. O profissional de saúde, o médico, foi conduzido até a delegacia por um oficial de justiça com apoio da Polícia Militar. Segundo as informações, o médico já responde a um processo na justiça por um acidente na BR-330, trecho entre Jequié e Jitaúna, e que resultou na morte de uma pessoa. Prisão civil é uma sanção civil que pode ser aplicada a um devedor como medida coercitiva, econômica e social, com o objetivo de fazer cumprir as obrigações financeiras em relação à pensão alimentícia ou depositário infiel. Olha, um homem identificado como Damas de Espadas do Baralho do Crime na Secretaria de Segurança Pública teve o fim de sua vida ontem. O identificado como Genildo Amparo do Nascimento, conhecido pelo vulgo de Gene, o dama de espadas do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública, foi morto na madrugada de ontem. Ele era tido como a terceira liderança da facção Bonde do Maluco. Segundo a Polícia Civil, Gene foi morto durante uma ação das equipes em uma residência no município de Sapeaçu, região do Recôncavo Baiano. Gene estava com mandados em aberto por roubo, associação criminosa, corrupção de menores, extorsão mediante sequestro e homicídio. O suspeito era natural da cidade de Valença, na região do Baixo Sul da Bahia. Ele passou a integrar o baralho do crime em junho de 2019. Na ação, os agentes apreenderam um fuzil, uma pistola 9mm, munições, drogas, documentos falsos e um veículo com restrição de roubo. Olha, uma crueldade aconteceu em nossa grande Bahia. Uma idosa, identificada como Maura Justiniana dos Santos, de 74 anos, ela foi morta a golpes de pá por um homem que invadiu sua residência nas primeiras horas de ontem, terça-feira, no distrito de Bonfim, município de Ipirá, que fica localizado no território da Bacia do Jacuípe. O crime aconteceu por volta da meia-noite e 30. Vizinhos chamaram a polícia militar, pois ouviram um barulho de um homem exigindo que a idosa entregasse dinheiro e celular. A vítima foi encontrada caída ao chão com ferimentos na cabeça e no local foi encontrada uma pá usada para matar a idosa. Após o crime, o indivíduo fugiu com o destino não informado. Não há informações se algum pertence da idosa foi levado ou não pelo criminoso cruel. O homem morreu no Hospital Geral Cléristo Andrade, em Feira de Santana. Saiba agora por que ele morreu, viu? Salomão Santos Costa, 33 anos, ele morreu no Hospital Geral Cléristo Andrade após não resistir aos ferimentos causados por arma de fogo. Ele deu entrada na unidade no último dia 14 de março, após ser baleado em diversas partes do corpo. Segundo informações, Salomão, que era ajudante de obras, foi atingido na cabeça, abdômen e tórax. Não há mais detalhes de como o crime aconteceu, nem sobre a autoria, nem a motivação. O delegado Alisson Ferreira de Carvalho realizou o levantamento cadavérico. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa edição de quarta-feira, prometendo voltar amanhã no Jornal do Meio-Dia, se assim Deus permitir, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia agradável de Renatinho Bad Boy e de Marco Marcão Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, um abraço para você, obrigado por sua participação e informações aqui no Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira. Você que volta amanhã com a gente, viu, junto com o Jornal do Meio-Dia. Agora, faltando 2 minutinhos para 1 da tarde, vamos ficando por aqui. O nosso Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas, uma ótima tarde para você, ouvinte, e uma ótima tarde para você, Renatinho, também.
Ok, Marcão, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 8 da manhã, juntinho com o Após o Tropa de Elite. A todos, ótima tarde, fiquem com Deus. Tá chegando Suzy Luiz e mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.